Olá, sou Daniel Celano, diretor-presidente da Xerodes no Brasil. E esse é mais um Flash Talks, nosso podcast mensal sobre investimentos. Eu estou aqui com o Daniel Palaia, nosso gestor de crédito privado no Brasil. A gente viu que teve mudanças muito acentuadas, né, de um mês para cá em relação à expectativa de mercado. A Bolsa, né, entregou a maior parte do resultado que vinha acruando no ano passado. O dólar bem volátil. Em função de expectativas de mercado e anúncio da equipe do novo governo, uma recessão nos Estados Unidos quase dada como certo. Esse mês foi bem agitado. Você já percebe alguma diferença nesses assuntos que a gente comentou agora em relação ao crédito privado no Brasil, em relação a spread, emissões, ou ainda não estamos ainda com isso refletido no setor de crédito privado?
Olá, Celano. Acho que a gente pode começar primeiro fazendo o link do macro para o micro, né? De fato, desde o início aí do governo, né? Até antes, existia essa expectativa aí de uma PEC um pouco mais inflada, mas a gente sabe que o nível que foi aprovado, ele é, de uma certa forma, explosivo do ponto de vista de dívida PIB, né? Tem algumas estimativas que esperam que essa dívida ela possa chegar nos próximos 10 anos, próximo de 90% do PIB. E certamente isso vai trazer inflação, a gente acaba entrando num ciclo vicioso de inflação, menor crescimento e patamar de juros mais altos por bastante tempo. E daí, fazendo esse link com aquilo que a gente está vendo, a gente ainda não viu nenhuma alteração, principalmente na questão dos spreads, relevante. Então, esse mês de dezembro foi um mês de estabilidade, não teve nenhuma grande variação quando a gente quebra por rating, né, que é a primeira visão que a gente gosta de olhar. O que a gente viu, de fato, dentro de cada grupo de ratings foi uma piora em empresas mais cíclicas, né? Então muitos spreads abriram nessas empresas e nas empresas menos cíclicas você teve exatamente o contrário de uma forma geral, o que compensou o movimento de abertura das primeiras. Então, no agregado, o movimento foi de muita estabilidade, mas é importante olhar o que aconteceu dentro de cada grupo de rating. E isso reflete o que a gente está vendo de fato, né, o que a gente já está esperando de fato com o que vai acontecer na economia, né, que é um cenário realmente de juros mais altos, e isso já vem impactando as empresas, né? Os dados do Banco Central que foram divulgados mês passado, eles foram bastante ruins do ponto de vista de inadimplência. A gente está chegando próximo do nível de inadimplência que a gente viu, né, na crise do Covid, né? O pior mês foi em fevereiro 20. Eu acredito que a gente deve superar a inadimplência lá de fevereiro 20. A inadimplência vem crescendo desde dezembro 21, isso do ponto de vista agregado, tanto para famílias quanto para empresas. E quando a gente olha nas famílias, aquela métrica que a gente gosta de olhar, né, que é o endividamento das famílias, né, o comprometimento da renda, ele está em níveis, continua em níveis bastante elevados, né? A última métrica foi de 31,6%, que é um nível historicamente muito, muito elevado. Então, todas as métricas que vêm sendo divulgadas, seja do Banco Central, seja de comprometimento de renda de uma forma geral, são bastante ruins, e o mercado de crédito ele está precificando isso nessas empresas que sofrem mais nesse ambiente. Tá?
Mas nesse primeiro momento, o mercado está precificando muito mais nas cíclicas, que tem muito mais a ver com crescimento econômico e PIB, né? E nas defensivas o contrário, né? Exato. Mas dados os números que você colocou de piora creditícia, sob o ponto de vista de endividamento, capacidade de pagamento e menor espaço para queda de juros, o que a gente consegue olhar um pouco mais no médio e longo prazo para esse cenário? Quer dizer, se os juros não caem tanto e esse nível de endividamento ele continua como ele está ou aumentando até, qual seria a válvula de escape aí para o setor de crédito especificamente? Falando um pouco menos de economia, mas onde é que a gente vê o setor de escape dentro dos portfólios de crédito?
Eu acredito que a gente cada vez mais, né, à medida que vão saindo novas informações, aquilo que o novo governo pretende fazer, né, então Primeiro foi a PEC, depois agora, né, você tem sinalizações do que vai ser o papel do BNDES. A gente tem, né, ainda que por alto, eles já estão falando desse novo programa, o tal do Desenrola, né, que os bancos públicos eles vão tentar diminuir, né, o número de famílias que estão inadimplentes. Então, tudo parece que os bancos públicos, de uma forma geral, eles vão tomar o espaço dos bancos privados, como a gente viu lá no governo Dilma II. Claramente, a gente está caminhando talvez a passos largos para o governo Dilma II. Então, se a gente continuar nessa tendência, certamente a gente vai começar a ver um aumento de inadimplência, né? Lembra, né, que a gente viu no governo Dilma II, a gente viu um aumento explosivo de empresas em RJ. Né? Em geral, as empresas que declaram RJ são aquelas empresas de médio e maior porte, né? Então a gente deve começar a ver, eu acredito que se os juros continuar nesse nível, né, a gente está vendo o foco sendo revisado toda semana para cima, esses juros se mantendo nesse nível elevado, a gente vai caminhando para uma piora das grandes empresas, que a gente ainda não viu, mas está piorando. A gente vai começar a piorar e certamente você vai começar a ter um aumento no número de casos de RJ, de renegociação junto com os bancos, e certamente isso vai impactar o mercado de crédito cada vez mais, né? Ou seja, mercado de crédito indo cada vez mais para o bancário. A gente viu isso também no governo Dilma II, né? Se a gente olhar como era a composição dos portfólios pré-Dilma II e pós-Dilma II, você teve um aumento na concentração de bancários nesse período bastante relevante. E a gente está caminhando para isso, né? Então, acho que esse é o primeiro, a primeira consequência desse movimento aí de piora. Segunda consequência, eu acho que é a questão do aumento da inadimplência e dos defaults. Então a gente vai ver, né, capaz que a gente comece a ver algumas até grandes empresas começando a sofrer e eventualmente até declarar RJ. E potencialmente, né, se a gente caminhar para um aumento de juros, que ainda eu acredito que não é o cenário base do mercado, mas se a gente caminhar para um aumento de juros, né, juros indo para 14%, 15%, aí a gente caminha para aquilo que é o pior cenário para o mercado de crédito, né, que é uma combinação de resgate, né, as pessoas resgatando para ir para CDB com liquidez diária, soberano, etc. Né, e do outro lado, no lado do ativo, você tem a piora das empresas e os defaults. Esse, na minha visão, é o pior cenário, não é o cenário ainda base, mas é um cenário que vem se tornando cada vez mais provável.
Mas em função dessa direção que parece tá acontecendo, como é que o nosso portfólio tá posicionado? Quer dizer, em empresas que têm menos risco, menos alavancagem, mais garantia, mais caixa, mais financials e menos corporates, como é que a gente está, vamos dizer assim, se protegendo desse cenário que se avizinha?
A gente já há algum tempo vem fazendo essa migração, né? O mercado de crédito, a gente sempre brinca que você tem que manejar um transatlântico, né? Você vai mudando o portfólio lentamente. A gente vem aumentando, né, a participação do bancário, né? Já antevendo esse risco, né, de se repetir um governo, né, de uma a dois. A gente vem aumentando a participação nas utilities e aumentando caixa, liquidez, né? E tendo bastante cuidado com duration também, né? Finalmente também procurando não aumentar, pelo menos não aumentar por hora, a nossa exposição em setores cíclicos, né? Então acho que essas são as principais ações que a gente vem fazendo. Acho que hoje a gente está com uma carteira, principalmente para os portfólios mais líquidos, né, que é o portfólio do high grade, aqueles fundos que têm janela de cotização menor, eles estão muito mais defensivos hoje do que há 6 meses atrás. gente fez esse trabalho, né, de recomposição dos portfólios, ajuste, né, do grau de risco de cada portfólio. Então, acho que a gente vai continuar fazendo esse movimento à medida que a gente vai percebendo essa piora. E eu acredito, né, que o mercado, de uma forma geral, na média, também vai fazer esse movimento. Que a gente estava... Alguns vêm fazendo, outros vão começar a fazer, né, cada um com a sua estratégia de gestão, mas certamente acho que esse é um movimento mais previsível.
Mas até para fazer esse movimento, você tem que ter um tamanho certo para conseguir, né, se movimentar, e tem alguns participantes de mercado que atuam basicamente nesses setores que a gente está evitando, né? Talvez alguns FDICs e tudo e tal. Então, você acha que nessa movimentação, talvez a gente tenha todo mundo indo para um canal só e isso possa pressionar os spreads?
Sim, sem dúvida. A gente está vendo, como eu disse, né, no começo, a gente viu, a gente já está vendo, né, mas esse mês foi esse mês e o último mês foi bem claro isso, que foi uma abertura dos cíclicos e um fechamento dos não cíclicos, principalmente do bancário. A nossa carteira de bancário, ela compensou, né, aberturas de spreads em outras empresas que a gente tinha na carteira. E eu acho que esse fechamento de spread vai continuar acontecendo, né? Então, é muito claro que quando tem uma emissão bancária no mercado primário, hoje a demanda por essas emissões, ela é muito maior do que era há 6 meses atrás. E é muito claro também que as novas emissões que estão vindo de corporativos, principalmente aquelas que têm algum risco cíclico embutido, elas não vêm tendo sucesso na colocação, né? Então isso vem acontecendo e piorou ao longo dos últimos 3 meses, e para 2023... Eu tenho bastante convicção que, primeiro, né, os bancos eles aprenderam, né, eles estão vendo que o investidor está mais conservador. Então, você vai ver menos, eu acredito que a gente vai ver menos emissões de empresas desses setores, e quando tiver, a não ser que a empresa ela seja muito sólida, dificilmente ela vai ter sucesso na colocação, ou com muita garantia, uma garantia muito, muito líquida, ou com spread mais do que compensando o risco, né? Então essas empresas, se elas quiserem vir ao mercado, elas vão ter que pagar um spread relevante. Eu acho que esse é um ponto, inclusive, importante, né? Porque você olha empresas de um perfil de médio risco, elas pagavam CDI mais 2,5 a 3, há 6 meses, 12 meses atrás. Agora, para vir a mercado, eu acho que o novo normal é vir a CDI mais 3,5, 4, pelo menos.
Tá, e você sobe 1,5%, 2% de spread, mas ao mesmo tempo, pelo que você está falando, a qualidade de crédito vai ser cada vez mais importante. Então, talvez ela venha com isso e ainda tenha que eventualmente dar mais garantia.
Covenants mais apertados, uma estrutura, né, de uma escritura
então,
mais...
Então, isso pode ser uma oportunidade também, para alguns casos.
Para alguns casos, sim. Eu acredito que, de uma forma geral, quando você tem essa piora e você está com um caixa mais elevado, uma carteira com duration menor,
você tem
a oportunidade de fazer esse movimento nas empresas que a gente acredita que, ok, elas são mais influenciadas por esse tipo de cenário, mas a estrutura, de uma forma geral, e a empresa dentro daquele setor, ela tá super bem. Então, traz de fato a oportunidade. Você não vai comprar esse tipo de empresa quando você estiver num bull market, né? Você vai comprar exatamente nesse momento. Então, acho que vai ser um mix dessas duas coisas.
Spread e qualidade de crédito, né?
Spread e qualidade de crédito. Acho que a qualidade de crédito... Você sempre pesa as duas coisas, né? Em momentos, em ciclos, né, em que a economia está muito bem, o spread ele costuma contar mais. Nesses momentos que a gente está vivendo agora para frente, o risco de crédito ele é mais relevante.
E aí, né, vem a questão da garantia, da estrutura, dos covenants e tudo mais, né?
Exatamente.
A gente também tem portfólios que a gente compra coisa no exterior, né? Quer dizer, a gente compra fundos nossos, dos nossos times no exterior, até para compensar. E a gente também tem um fundo agora que compra também Brasil e Latam, né? Então dá um pouco mais de oportunidade, assim, grau de liberdade, oportunidade de arbitragem, mais opções de investimento, digamos. Como é que está a nossa cabeça para esse pedaço dos portfólios que permitem esse tipo de alocação?
Olha, na parte de Latam, Brasil tem alguns emissores que estão pagando um nível de taxa bastante elevado. A gente vê emissões a dólar mais 10, dólar mais 11. É lógico que o cupom cambial também está pressionado, né? Mas mesmo considerando o cupom que hoje está na casa aí dos 6%, de uma forma geral, você consegue extrair aí um bom spread contra o soberano offshore. Né? Alguns
estaria créditos... Estaria pagando o equivalente a CDI
mais 4. CDI mais 4, 5, tá. Mais ou menos. Então, acho que tem um bom carrego. A gente tem um pouco de preocupação, porque esse é um mercado offshore, até pela questão da liquidez, né? Ele é um mercado, e também pelas opções que o investidor tem na mesa, ele consegue sair de Brasil e alocar em outras posições muito fácil, né? Então, a gente costuma, se o investidor estrangeiro, que não aconteceu isso ainda, mas se ele entender que, de fato, a coisa piorou bastante, e se tiver outros países que estão oferecendo, né, uma relação de risco-retorno melhor, que também ainda não está óbvio, porque o mundo inteiro está numa situação complicada, eu acredito que tem um espaço sim para você ter uma abertura de spread. Nesse sentido, a gente tem algumas posições para mitigar esse risco, né, em Chile, né, em um caso específico, né, numa empresa de energia que a gente está olhando. A gente não acha que é um mercado ainda que está pronto para a gente investir. A gente gosta de México em algumas posições. A gente está no setor de oil and gas. Eu pessoalmente gosto muito da relação risco-retorno Pemex versus Petrobras. Né? Eu acho que Petrobras está cara e Pemex está barato, né? Dado a relação entre spreads contra o soberano.
Tudo emitido lá fora em dólar.
Tudo emitido lá fora em dólar. Né? A Pemex hoje ela paga diferencial de spread de 500, só para fazer o ponto aqui, né? Ela paga um diferencial de spread de quase 500 bases contra o soberano, e a Petrobras hoje mal, né, sofreu com todas essas novas informações, né, que a gente tem na mesa. Hoje está pagando próximo aí de 70 bases. Então tem uma relação. Então a gente vê em México algumas oportunidades bastante interessantes também no setor bancário, e é uma forma, exatamente aquilo que você falou, né, uma forma da gente diversificar o risco de Brasil, dada a tendência de piora, e também se beneficiar com a moeda, né? A gente já aproveitando aqui o ponto, a gente hoje está long em dólar, né? Então a gente acredita que tem um espaço aí de desvalorização da moeda. Eu gosto bastante de operar nesse intervalo, nessa banda de 5 a 5,50, né? Então, quando o câmbio ele dá essas estressadas, né, por conta de coisas que o governo vem falando, etc., a gente aproveita para comprar algumas opções para se defender de uma apreciação do real, mas de uma forma geral, eu acredito que a assimetria está muito mais para cima do que para baixo. Embora, estruturalmente, o Brasil, né, se você olhar...
Contra o mundo,
câmbio real...
A foto
real,
hoje ainda é melhor.
O câmbio brasileiro, se você não tivesse nesse cenário que a gente está vendo agora, ele deveria estar muito mais para baixo.
Sim.
Né?
Mas as incertezas estão puxando para cima.
As incertezas estão puxando para cima. Então, quando tem esses spikes, a gente se protege via opção, né? Aproveita para fazer uma opção mais barata, né? Fora do dinheiro. Mas estruturalmente a gente está mais long em dólar. E também na parte de duration, a gente está mais short em duration. A gente também tem operado taticamente.
Mais defensivo, né?
A gente entende que o diferencial de juros, né, entre o curto e o longo nos Estados Unidos hoje, ele está num nível interessante para ficar short
em duration, né?
Mais curto. Mas a gente vem operando muito nessa banda de 3,5, 4 da Treasury de 10 anos. Né? Então a gente acha que a partir de 4 é um momento para estar mais dado no 10 anos, e quando a taxa vai mais para essa banda aí do 3, mais próximo da banda inferior, a gente vem ficando mais short. Né? Então, e é uma estratégia que vem dando certo. Né? A gente acredita que essa relação entre o 3 meses e o 10 anos ela é essencial para operar essa banda.
Finalizando aqui, como é que foi o mês em relação à performance? Quer dizer, a gente viu até que em alguns portfólios de multimercado em renda fixa que a gente usa, né, a tua expertise de crédito foi positivo, né, em termos de contribuição. Como é que você viu os portfólios em geral em relação ao posicionamento e atribuição?
De uma forma geral, os portfólios onshore, a parte bancária, ela nos beneficiou bastante, né? Foi um setor que teve um fechamento expressivo. Alguns corporativos a gente sofreu com aberturas de spread nesses setores mais cíclicos, mas de uma forma geral o bancário ele mais do que compensou esse movimento. Então, de uma forma geral, a performance foi bastante, bastante positiva nos portfólios. Eu diria que foi mais positiva nos portfólios mais de baixo risco, né, que eles estão mais concentrados no bancário, e menos positiva no portfólio de médio risco, por ele não ter tanto essa... Embora ele tenha uma concentração relativamente alta, não está na mesma proporção. Nos portfólios que têm exposição offshore, acho que foi um mês bastante positivo por conta das nossas posições tanto no dólar quanto na duration, né? Então, essas decisões táticas no mês de dezembro, elas tiveram uma importância bastante importante, foi bastante relevante aí a geração de performance nessas duas posições. E também beneficiadas pela carteira onshore.
Palaia, obrigado. Fica claro para a gente aqui que o cenário é desafiador, tem que saber o que escolher, que papel comprar, olhar com cuidado, né, debaixo do tapete, olhar toda a parte de qualidade de crédito, covenants, garantias. Então, falamos no próximo mês. Obrigado.
Obrigado, Salam.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.